Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
O Márcio Macedo é de Sergipe.
Esse aí é o presidente Lula, num ato do Dia do Trabalhador.
E é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1.000.000, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar.
Lula ficou incomodado com a pouca presença de público no estádio do Corinthians, que foi o local da celebração. Cris Fibe comentou a bronca do presidente.
Eu acho, Diego, que em geral houve alguns outros acenos ali do presidente Lula à classe trabalhadora. A bronca aconteceu ali, mas eu acho que é uma maneira também de o Lula marcar uma insatisfação com o número de pessoas e também marcar esse traço da personalidade dele, de quem cobra assim, mesmo quando está do lado das pessoas. Ele cobra a própria equipe, ele cobra as organizações que estão do lado dele, mas ele também acenou com algumas cobranças, disse, se comprometeu a lutar ali para que os ricos paguem mais impostos, os pobres paguem menos impostos. Então, eu acho que, no geral, ele fez algumas demonstrações de aliança, não acho que ele foi para o confronto. Essa bronca foi ali simbólica de um momento também em que essa manifestação com a presença do presidente da República, creio que ele esperasse realmente que fosse ali uma massa demonstrar, como a gente tem visto, que do lado de lá o país está muito polarizado e a oposição ainda tem esse poder de reunir muita gente na rua. Então, me parece que havia ali uma expectativa de que mais gente fosse demonstrar o apoio ao presidente Lula ali, mas o governo também aderiu de última hora. Entendi que ele deu uma enrolada ali, esperou algumas horas para subir ao palco, para esperar que mais gente comparecesse, e ficou um pouco vazio. Então, acho que foi ali uma tentativa de justificar, colocando na organização, para desculpar, digamos, a falta de quórum.
Para o Leonardo Sakamoto, o local de escolha do ato pode ter influenciado no fracasso de público.
Eu particularmente acho que levar o evento para a Zona Leste, o estádio, o estacionamento de Itaquerão, também pode ter sido uma falha estratégica, né? Historicamente, o 1º de maio das centrais sindicais, ele é realizado em regiões mais centrais, como o Vale do Anhangabaú, ou como, inclusive, a região do Campo de Marte, né? Então, são regiões, inclusive, de acesso mais fácil, como o Anhangabaú, porque você tem um acesso de todas as regiões de São Paulo, todas as localidades. Então, cara, o pessoal vai ter, o Lula fez uma bronca pública, né? E aí as centrais vão ter que conversar entre si, mas a questão pode ser mais complexa do que simplesmente organização. A organização poderia ter juntado mais gente, mas não ia ser um evento massivo exatamente, porque por causa dessas coisas que eu falei, não tinha um elemento atrativo, as pessoas estão cansadas, querem descansar, vai ter o quê? Vai ter show, vai ter sorteio, tem alguma coisa, vai ter alguma pauta relacionada à reivindicação que é importante e mobiliza, reivindicação salarial, ou de reforma da Previdência, ou de alguma coisa que está prestes a acontecer, ou tem alguma coisa relacionada a golpe, ou relacionada à defesa da democracia que vai inflamar e levar as pessoas para a rua. Quando não tem, fica mais difícil.
Esse rapaz.
Mais uma vez, esse é o presidente Lula, desta vez falando de Guilherme Boulos.
Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então, ele está enfrentando três adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ficou claramente incomodado com a fala de Lula.
O presidente, me parece que ainda está no palanque de 2022 e já pensando no palanque de 2026. E como presidente da República, tem uma atitude que claramente ele sabe que é um desrespeito à lei eleitoral, é lamentar. Não tem outra palavra a não ser lamentar.
E a equipe jurídica do senhor vai entrar com uma ação na Justiça Eleitoral?
Vai. A equipe de campanha, né, que cuida da parte jurídica, vai ingressar com ação judicial. É muito óbvio, né? Até porque ficou muito claro o desrespeito à lei eleitoral, pediu o voto claramente num ato importante aqui na cidade de São Paulo. Então não há outro caminho a não ser judicializar para buscar a reparação por conta de um ato desse impensado do presidente, imagino.
Para o Leonardo Sakamoto, o benefício para a campanha de Boulos é maior do que a provável multa que o Lula vai ter de pagar.
Eu fui atrás, depois dessa fala do presidente Lula, conversar lá, falei lá no Planalto, falei na campanha do Boulos, falei em vários lugares, assim, tentando entender um pouco, né? Se eu tivesse até que dar um título aí, seria o seguinte: benefício eleitoral para Boulos é maior do que a multa que vai ser paga para Lula. É basicamente isso, né? Então, por um lado, os adversários, né, como o prefeito Ricardo Nunes, né, tudo, dizem que houve campanha antecipada, né, com pedido de voto explícito pelo presidente da República e, portanto, ele deve ser punido. Do lado do Boulos, né, o que que eles têm dito é que, olha, não era um ato organizado pelo poder público, pela presença da República, era um ato privado na qual um cidadão demonstrou sua opinião, né? O fato é que é o seguinte, é que há uma chance bem grande, mas muito, muito grande, do presidente Lula efetivamente ter que pagar uma multa, né, que pode chegar a R$25 mil, até mais dependendo dos agravantes, mas uma multa por conta de uma infração eleitoral por conta disso. Ah, ele vai se tornar inelegível, como algumas pessoas defendem? Claro que não, né? Bolsonaro falou muita groselha, Lula já falou muita groselha, todo político, né, pré-eleitoral fala groselha, é difícil, isso aí não vai tornar ninguém, isso aí, exatamente, não vai tornar ninguém inelegível, né? Tem que ver se vai ficar constante, aí o negócio muda de figura, mas isso exatamente não torna ninguém inelegível, né? Por outro lado, né? Vai impugnar a candidatura do Boulos também. Isso aí não vai impugnar a candidatura do Boulos, né? Não vai ser suficiente para isso. Mas o fato é que isso acaba se inserindo numa estratégia do Lula, né? De tentar se colar ao máximo no Boulos.
Para Cris Fibe, Lula sabe do custo de uma fala como essa.
A gente tem que lembrar, né, que o presidente Lula faz campanha eleitoral há quase 40 anos. Ele sabe, ele tem absoluto domínio desse cálculo, como o Sakamoto apontou, né? Esse cálculo eleitoral do mesmo essa infração, o que essa infração pode me gerar de benefício e de punição, que no caso é uma multa que para ele vai ser irrisória. O Nunes também, quando ele fala que Lula já está em campanha, de olho em 2026, bom, a gente também sabe que com a possibilidade da reeleição no Brasil, todo candidato que quando é eleito e pisa no cargo, começa a pensar na próxima campanha. Isso é óbvio também, disse uma coisa que todo mundo já sabia. O Lula está preocupado com um país ainda muito polarizado e com uma prefeitura muito grande, muito importante, que é a maior metrópole, da maior metrópole do país. Então, é tudo absolutamente calculado e claro que ele está de olho em 2026, isso é óbvio. E também concordo totalmente com o Sakamoto que isso é absolutamente calculado, Diego. Tem ainda essa questão se o Boulos sabia ou não sabia, porque se soubesse que o Lula ia fazer isso, poderia também receber ele uma multa, mas eu acho que isso faz parte do jogo. A gente não é difícil de saber, né, se o Boulos está ali do lado, se foi combinado ou não foi combinado. Acho que isso é mais difícil de pegar como infração, para comprovar uma infração ali.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.